Está mal, boa tarde. Também temos aqui a apresentação da CAB do Planeamento de Infraestruturas, que foi nomeada no âmbito do PREFPAP. Esta nossa CAB recebeu 950 requerimentos, recebeu mais 1032, mas entre duplicados e aqueles que não eram da competência da CAB do Planeamento, para análise recebemos 950 requerimentos. Destes 950 requerimentos recebidos e recebidos, quer diretamente dos requerentes, quer dos serviços, quer das comissões sindicais, 524 processos não foram objeto de análise no que concerne às funções e ao vínculo. Portanto, foram analisados, mas como se reportavam a programas operacionais e entidades reguladoras, tinham, depois à frente poderei falar um pouco mais, não foi necessário analisar as funções que estas pessoas desempenhavam, porque tinham um procedimento diferente, específico, à parte das portarias e da competência da CAB. Dos 426 processos, portanto, que analisámos, já foram todos analisados, os relatórios foram todos produzidos, temos 356 pareceres, como nós chamamos, positivos, mas no fundo que significa que consideramos que as funções desempenhadas são funções permanentes e o vínculo não é adequado. E 70 no sentido oposto, portanto, que as funções ou não são permanentes ou que as funções são permanentes, mas o vínculo é adequado. 70. No fundo temos 83, quase 84% de vínculos não adequados e 16 de adequados ou de funções não permanentes. Destes, portanto, foram produzidos 30 relatórios não adequados e 16, portanto, é 84, 16 ou 83,6, 16,4. Dos 30 relatórios produzidos pela CAB, já estão, só dois é que ainda não nos foram devolvidos ou homologados, já foram enviados pela CAB, ainda não os recebemos. Portanto, temos 275 homologações, faltam-nos 150. E o resto, acho que poderemos ir falando.
Muito bem, Sra. Passaria então agora a palavra aos seus representantes dos grupos parlamentares e começava pelo grupo parlamentar requerente, o Sr. Deputado Ernesto Ferraz, do Bloco de Esquerda.
Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Doutora Isabel Marques. O Bloco de Esquerda, quando apresentou este requerimento para ouvir as CABs, portanto, só para enquadrar um enquadramento primeiro, data de 21 de maio do ano passado. Contávamos que um mês, dois meses, portanto, estaríamos a meados do ano 2018. E achávamos que nessa altura, em virtude daquilo que eram as notícias ou não notícias relativamente à vinculação dos PREP-PAV da administração pública direta e indireta, que era a altura de fazer uma avaliação, neste caso desta comissão, pelos diversos ministérios que ela congrega. Isto porque a data limite para que esta situação se finalizasse era 31 de dezembro do ano fim, portanto há um mês e 11 dias atrás. A verdade é que continua, no dia 11 de fevereiro, continuam a ser necessárias explicações e confrontações de números, o porquê desta situação tardar no tempo. E exatamente essa a situação, portanto, trouxe-nos aqui um número que 356 funcionários e funcionárias tiveram pareceres positivos, ou seja, exercem funções permanentes, direto ou indiretamente, na administração pública, e 70 não tiveram esses vínculo não adequado. O que é certo é que esses 70 continuam lá, na administração pública, pergunto eu. ou se foi obra do Divino Espírito Santo que apareceram 70 pessoas ou 70 candidaturas e não tiveram parecer positivo. E portanto, a 11 de fevereiro, repito, o Bloco de Esquerda, acho que da parte do Bloco de Esquerda consideramos inadmissível que esta situação se tenha arrastado tanto no tempo. E a pergunta é, uma delas, da parte da CAB, do Ministério do Planeamento e das Infraestruturas, é para quando o finalizar da situação no que é o Ministério, no que é esse Ministério diz respeito. Portanto, nós, desde 2017, estas funcionárias e estes funcionários ficaram, obviamente, com uma esperança de que veriam a sua situação mais regularizada. Consideramos também que é inadmissível que seja a administração pública a dar este mau exemplo da precariedade de graça em todo o país, norte a sul e ilhas, de uma ponta à outra, e portanto consideramos que a administração pública não basta fazer a lei. A lei inicial teve uns retoques, digamos, foi alargada a uma série de outros serviços que não estavam estipulados ao início, mas a verdade é que, pelo aquilo que se tem ouvido, lido e pelas várias cabos que têm cá passado, o processo alonga-se no tempo sem que hajam decisões de finalizar esta situação. E, portanto, eu dizia há bocadinho, porque estes funcionários e estas funcionárias criaram expectativas legítimas de que a sua situação não continuaria neste impasse. E, portanto, grande parte deles, já nem digo aqueles que não foram considerados para este efeito, mas todos os outros que tiveram aceitação positiva para levar adiante este processo, encontram-se numa situação de impasse. E impasse é mesmo a questão fundamental aqui. E, portanto, gostaria de questionar a senhora doutora Isabel Marques, no que concerne ao Ministério do Planeamento e das Infraestruturas, se tem um mês, nem vou dizer um dia, mas um mês, a breve trecho, para que esta situação se finalize. Ou, e outra pergunta inerente a esta, se é por parte do Ministério das Finanças que inviabiliza que esta situação vá em diante. Porque são necessárias verbas, são necessárias outras situações que advêm do Ministério das Finanças, e se a não prosecução deste desidrato, que é dar direito, estabilidade a funcionários que ocupam funções permanentes e necessárias na administração pública, se não é uma situação que seja para breve. E quais são as situações, neste caso deste Ministério, que têm inviabilizado ou têm retardado, para além da burocracia inerente que é permanente em toda a administração pública, quais são as situações que têm inviabilizado o fim desta situação?
Obrigado, Sr. Deputado. Passarei agora a palavra ao parlamentar do PSD, Sr. Deputado Carlos Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar os senhores membros da Comissão de Avaliação Bipartida do Ministério do Planeamento das Infraestruturas. Presumo que é Presidente. Eu peço desculpa que não estava de início. Portanto, não. Muito bem. Sou Dr. Isabel Marques. Este é um tema que, naturalmente, é muito pertinente, que merece o acompanhamento por parte do Parlamento. Até mais, penso eu, que na Comissão de Trabalho e Segurança Social. No entanto, tratando-se da área das infraestruturas, naturalmente também teremos de dar o devido acompanhamento. E da nossa parte, mais do que avaliar as razões de porque é que as coisas não estão ainda finalizadas, é pedir e fazer um apelo para que se finalizem. E por isso a questão que lhes deixo é se têm alguma estratégia em perspectiva, se eventualmente isto também não passa por algum obstáculo por parte que existe, e o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda já o referiu, por parte do Ministério das Finanças, na medida em que sabemos que há um conjunto de regras apertadas em termos orçamentais que levam a que, por vezes, não se concretizem muito dos desígnios que os ministérios têm por diante, nomeadamente o da contratação do pessoal necessário. Portanto, nós agradecemos que nos deixe o maior possível de informação que tenho nesta fase de processo e naturalmente, fica o nosso compromisso de continuar a acompanhar esta situação que está relacionada com o tema dos PREV-PAF. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Cheira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
À Sra. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e gostava de deixar claro que se há algo que me faz confusão nestas audições, não é só com a sua, das outras comissões tem acontecido a mesma coisa, é que ninguém elogia o PREV-PAV. E, portanto, eu acho que nós temos que elogiar o PREV-PAV. Do ponto de vista dos dois grandes objetivos que em todos os ministérios, de uma forma transversal, foram na altura apontados pelo Governo para a implementação deste programa, que a maior parte das pessoas desconhece que não é um programa que pela primeira vez se implementou em Portugal, porque já tivemos várias outras situações onde assim sucedeu. E aí os objetivos também eram os mesmos. Por um lado, repor a justiça das carreiras de um conjunto de trabalhadores da administração pública, essenciais ao funcionamento dos serviços onde estavam com vínculos precários. E, portanto, garantir uma carreira e garantir salários justos e, sobretudo, que fiquem abrangidos por uma política adequada de gestão de recursos humanos, que é, de facto, esse o grande objetivo que nós temos neste momento na administração pública, é a implementação de uma real política de gestão de recursos humanos, e acho que o PREV-PAV vai ajudar a isso. E, por outro lado, também colmatar as necessidades dos serviços da administração pública, que nos 4 anos do governo PSD-CDS foi completamente desmantelada do ponto de vista de recursos humanos, porque as pessoas foram maltratadas e, portanto, viraram as costas aos serviços públicos. Uns reformaram-se, outros foram para o setor privado. E, portanto, este programa vai ajudar, a nosso ver, e está a ajudar, a nosso ver, a cumprir estes dois objetivos. E a primeira pergunta é, está a ajudar? Estamos a cumprir estes dois objetivos? Não do ponto de vista político, estou a dizer, do ponto de vista material e sempre, naturalmente, no âmbito do Ministério do Planeamento e Infraestruturas. Portanto, no fundo, um certo balanço do que se passou até aqui. Nós sabemos que houve alguns problemas, mas esses problemas, a nosso ver, têm a ver com a multiplicidade de relações contratuais e de condições de colaboração que, ao longo dos anos, foram sendo construídos para conseguir manter os diversos trabalhadores da administração pública nas funções para as quais eram necessários. Dou o exemplo, por exemplo, muito em concreto, penso que foi esse o grande problema que nós mais dificuldade tivemos em resolver, tal era a diversidade de soluções, que teve a ver com os trabalhadores ao serviço dos fundos, das entidades gestoras de fundos. Não é? E penso que a solução encontrada foi boa, perguntava-lhe, foi boa? Está a funcionar? Porque não foi fácil, até pela complexidade jurídica que tivemos que resolver, sobretudo para não prejudicar trabalhadores que, por diversas razões, tinham condições de trabalho, designadamente salariais, bem diferentes dos colegas dos serviços onde podiam ser integrados. Nesta fase, o que nos interessa é perceber se é necessária alguma alteração legislativa de iniciativa desta Assembleia para resolver os problemas que restam e que eventualmente poderão estar neste momento condicionados a obstáculos legais que a Assembleia da República pode ajudar a resolver, ou se também no nosso papel de órgão fiscalizador do Governo, se devemos tomar alguma iniciativa no sentido de o Poder Executivo tomar também, dever tomar alguma iniciativa do ponto de vista regulamentar que resolva os últimos constrangimentos que estão a impedir o fecho deste processo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, passar a palavra à doutora Isabel Marques.
Obrigada. Vou tentar responder todas as perguntas. Acho que apontei todas. Se houver alguma que falhe, por favor, avisem-me. Bom, para quando o fim do processo? E esta era uma pergunta comum do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda e do Sr. Deputado do PSD. Bom, basicamente, a CAB do Planeamento de Infraestruturas tem os seus trabalhos praticamente concluídos, já produziu os seus relatórios, dos 30 que produziu já foram todos enviados para homologação, aguarda a remessa de 2 relatórios homologados, quando os receber notificará os serviços e os requerentes e elaborará o seu relatório final e dará por fim da sua atividade. Portanto, em termos de trabalhos da CAB, pouco mais nos falta fazer. O para quando, neste momento, não depende de nós, não é? Os relatórios foram enviados, aguardaremos a sua remessa e daremos o devido tratamento nos termos da portaria e da lei, que é as notificações aos requerentes e aos serviços, e depois a elaboração do relatório final. Portanto, faltam dois. O que inviabiliza, bom, do nosso ponto de vista, não há nada que inviabilize, não é? Quer dizer, os relatórios foram feitos, foram produzidos como todos os demais, no seu timing. Eu acho que os maiores constrangimentos, ou nem é constrangimentos, o que mais demorou neste processo resulta do nosso enquadramento legal, que é muito, e bem, eu não tenho que fazer sequer considerações, mas muito garantístico dos direitos dos administrados, e isso implica a diversos procedimentos que têm os seus timings, de audiências prévias, junção de documentos, enfim. O processo correu bem, sem complexidades. O nosso, de facto, tínhamos 30 entidades com o seu enquadramento jurídico e a sua missão específica que tem que ser analisada, a documentação entregue, ouvir os serviços, analisar atentamente a documentação que os requerentes entregaram, e, portanto, o processo, eu diria que do lado da CAP está praticamente concluído, e aguardaremos e aguardamos com serenidade o envio dos dois relatórios que faltam. Relativamente ao balanço, pronto, Sr. Deputado, na CAB do planeamento o balanço foi positivo, como referi, dizer, nós temos, dos que analisámos em termos de funções permanentes e vínculo, temos 83,6% de pareceres positivos, no fundo, no sentido de a CAB considerar que estas pessoas devem ser integradas e, portanto, que o seu vínculo não é adequado. E, portanto, temos aqui, são 356 pessoas que, efetivamente, veem as suas legítimas expectativas comprovadas, não é? Enfim, depois de todo o processo, nós, pelo que vamos ouvindo, a CAB não sabe nada formalmente, não é? Nem tem que saber, mas há muitos concursos já em curso, portanto, há muitos destes requerentes que até já têm a situação regularizada, outros que estão em concurso, por exemplo, a questão dos programas operacionais, os concursos, as listas do que se vê e o que se ouve na internet, e, portanto, as coisas estão a seguir o seu trâmite, o mesmo das entidades reguladoras e dos serviços da administração. Como lhe digo, faltam dois serviços. Estamos mesmo no fim. De facto, há uma multiplicidade de relações. A dos programas operacionais foi uma boa solução, de facto foi uma situação que protegia melhor os trabalhadores do que a que poderia resultar da aplicação do PREFPAP, daí a decisão desta CAB para todos os requerentes que trabalhavam com programas operacionais foi a que deveria ser seguido o regime específico, o Decreto-Lei 34/2018. Porquê? Porque era o que favorecia mais os trabalhadores, na medida em que até lhes garantia o suplemento remuneratório, algo que com as portarias do PREFPAP não estava assegurado à partida. Portanto, às vezes esta demora é mais benéfica. O ideal teria sido que ab início tivesse sido, com certeza, mas o que é mais importante é que no fim fiquem o melhor possível. Portanto, a CAB do planeamento neste momento não tem problemas que lhe restam, está a aguardar serenamente só o envio dos relatórios para dar por terminado os seus trabalhos.
Obrigado, Sra. Doutora. Não sei se não existe mais alguma questão, se foram todas respondidas. Agradecer, obviamente, à Doutora Isabel Marques ter vindo aqui prestar esses esclarecimentos aos seus deputados. E, Srs. Deputados, temos reunião amanhã às 10 horas.